esforço de aumentar a literacia financeira, já tantas vezes identificado como uma lacuna que afeta o bom funcionamento do sistema. E será também o fundamento de uma maior exigência dos beneficiários em relação ao Estado, sem a qual, já se sabe, o Estado acabará sempre por abusar do seu poder. Estas propostas inserem-se numa visão que a Iniciativa Liberal tem para Portugal e para a relação dos concidadãos com o Estado que queremos. E são um símbolo da soberania do indivíduo perante o Estado, do constante escrutínio que o Estado deve estar sujeito e, igualmente, do aumento de transparência e de informação a que os portugueses têm direito. Não é inevitável ter uma das mais altas taxas de esforço fiscal da OCDE sem ver as contrapartidas dos serviços públicos. Não é inevitável promover esta atitude de dependência e até de servilismo em relação ao Estado, que quer sempre aumentar o seu poder à custa da liberdade das pessoas. Nada disto é inevitável, até porque há uma alternativa, e essa alternativa é o liberalismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. A proposta de lei em apreço pretende, segundo a exposição de motivos, simplificar procedimentos fiscais. E, a talho de foice, gostaríamos de dizer que, para simplificar, o Governo podia começar por cumprir a lei que hoje existe e que foi aprovada na Assembleia da República por iniciativa do PCP, de garantir os 120 dias dos formulários, da disponibilização dos formulários, o que não aconteceu, nomeadamente no modelo 3, a declaração de IRS. Mas, relativamente à proposta de lei em apreço, estamos de acordo com o conjunto de medidas para simplificar procedimentos entre a administração fiscal e os contribuintes, de acordo com a possibilidade dos contribuintes requererem audição prévia quando peçam informação vinculativa, também com a suspensão da execução de dívidas até determinados valores, até ao termo do prazo de apresentação de defesa de gracioso ou judicial, de acordo também com as dispensas de coimas em casos de infrações simples, caso a coima seja retribuída no prazo de 3 dias, e, enfim, de acordo com todas as medidas apresentadas na exposição de motivos que vão ao encontro da necessidade de simplificar procedimentos fiscais. Mas, lendo em pormenor a proposta de lei, encontramos aspectos que não estão referidos na exposição de motivos, ainda por cima de uma iniciativa que entrou a semana passada na Assembleia da República, em pleno processo orçamental e que será votada já amanhã, e que nos preocupam. Falamos, por exemplo, do disposto no artigo 5º, mais concretamente, a alteração que é proposta ao número 3 do artigo 40 do Regime Geral das Infrações Tributárias. Diz o artigo proposto que a Autoridade Tributária Aduaneira e a Segurança Social passam a ser consideradas autoridades de polícia criminal para efeitos do Código de Processo Penal. Ora, isto coloca-nos as maiores dúvidas. É preciso perceber qual é o alcance desta alteração e o que se pretende exatamente, que competências específicas passam a ter a AT e a Segurança Social e quem é que deixa de exercer esses poderes. É a Polícia Judiciária ou têm sido assumidas diretamente pelo Ministério Público? Isto, na nossa opinião, precisa de ser esclarecido e para nós não está claro da leitura do projeto de lei. Quanto a outras iniciativas que foram arrastadas para esta discussão, 2 breves comentários. A proposta do CDS-PP visa alargar meios alternativos de resolução de conflitos no âmbito tributário para impugnações superiores a 500 mil euros, portanto não estamos a falar propriamente do contribuinte comum. Seja como for, o PCP é por princípio desfavorável à desjudicialização e privatização da justiça. Consideramos que a solução passa não pela promoção da arbitragem, mas sim pela garantia de que os tribunais tenham meios para cumprir a sua função de forma eficaz e célere, inclusivamente tentando a conciliação, mas sempre no âmbito dos tribunais. Sobre o projeto de resolução da Iniciativa Liberal, é mais uma daquelas iniciativas em que se pede ao Governo que faça aquilo que só a Assembleia da República é que pode fazer. É bom lembrar que foi aprovado no Orçamento de Estado para 2020 e, por iniciativa dos Verdes, uma proposta há muito defendida pelo PCP, a criação do acerto de contas entre o Estado e os contribuintes classificados como micro e pequenas empresas, que ficou consagrado, nesse Orçamento de Estado, no artigo 35A da Lei Geral Tributária, relativamente a créditos fiscais e, obviamente, sem misturar créditos de outra natureza. É na lei que se alteram este tipo de matérias e não com recomendações facilitistas e sem sentido ao Governo, como propõe aqui a Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez de intervir a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sendo a confiança um fator fundamental na relação entre os cidadãos e o Estado, a verdade é que os portugueses pouco confiam na autoridade tributária. De facto, esta instituição nem sempre comunica de forma clara e nem sempre atua de forma transparente. A elevada burocracia existente leva a que muitas vezes incidam sobre os cidadãos determinadas obrigações das quais estes não têm conhecimento, que podem inclusive dar origem ao pagamento de coimas. São assim comuns os casos em que os contribuintes são notificados para pagamento de dívidas cuja existência desconheciam, às vezes vários anos depois do facto que lhes deu origem, acrescendo elevados juros e dificultando o seu exercício de defesa. A legislação tributária é complexa e dispersa, o que leva a que os contribuintes nem sempre conheçam os seus direitos e meios de defesa. É por isso fundamental que a autoridade tributária procure novas formas de comunicar com os cidadãos. Por fim, acompanhamos genericamente as iniciativas em discussão, sendo sempre de apoiar iniciativas que visem a criação de mecanismos que tornem a relação entre os contribuintes e a administração tributária mais próxima, mais transparente e menos burocrática. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Ventura, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A proposta de lei em apreço assenta na simplificação do relacionamento entre a administração fiscal e os contribuintes e no reforço das garantias destes mesmos contribuintes. Ora, o PSD considera positivo tudo que contribua para o caminho da simplificação e clarificação, da melhor transparência e da proteção dos contribuintes, muito mais no tempo excepcional que vivemos, ou seja, o tempo de pandemia da Covid-19. É um dever e uma obrigação que se governe a favor da melhoria de vida dos portugueses. E a burocracia, a complexidade processual e a falta de proteção dos portugueses atenta contra esta melhoria. Naturalmente, que está nos objetivos do PSD e, genericamente, o melhor relacionamento do Estado com os cidadãos e, no caso, uma simplificação dos procedimentos do contencioso tributário, em aspectos como o reforço da componente da arbitragem tributária, a simplificação das regras sobre a caducidade e prescrição de impostos, com a alteração dos mecanismos de suspensão e interrupção, e no prazo da manutenção de uma garantia idónea para a suspensão do processo executivo. O PSD está cá para ser crítico, proponente e aliado nas iniciativas conducentes aos objetivos da simplificação e clarificação, para se evitar, por vezes, o calvário, isto é, a morosidade do sistema de justiça tributário a que se assiste. A credibilidade de Portugal deve estar sempre no nosso horizonte e, certamente, que melhorando o sistema de justiça tributário, estamos a contribuir para melhorar a confiança dos portugueses e a imagem de Portugal. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em sede de especialidade faremos as nossas observações e eventuais contributos, desde já saltando à vista situações de dúvida e até possíveis situações de concentração de poder. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Não sei se os grupos parlamentares que ainda não falaram não pretendem falar. Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, a presente proposta de lei tem como pressupostos dois dos objetivos enunciados pelo atual e anterior Governo na matéria fiscal: o reforço das garantias dos contribuintes e a estabilidade fiscal, mas também a simplificação e a clarificação da relação entre a administração fiscal e o contribuinte, assim como o reforço das garantias dos contribuintes. Estas são preocupações e premissas da presente iniciativa legislativa. Como aqui já foi referido, resulta do trabalho produzido por um grupo de trabalho para a prevenção da corrupção amigável de litígios, que já foi aqui hoje referido, e tem em consideração a necessidade de garantir a previsibilidade e segurança aos contribuintes, e nesta matéria destaca o facto da presente proposta de lei só entrar em vigor em 2021. Ou seja, por abranger um conjunto de alterações, pretende-se desta forma uma consonância quanto ao momento da sua produção de efeitos, com uma evidente vantagem para os contribuintes e para as empresas. das questões em concreto e das soluções em concreto, destaco a nível da Lei Geral Tributária a densificação dos critérios de revisão das orientações genéricas da administração tributária, ficando a AT passar a ser obrigada a alterar entendimentos a favor dos contribuintes quando haja jurisprudência firme nesse sentido. Nomeadamente, a existência de acórdons de uniformização de jurisprudência pelo Supremo Tribunal Administrativo ou jurisprudência reiterada nos tribunais superiores sobre estas matérias. Ou seja, uma preocupação notória em procurar uniformizar interpretações de acordo com o sentido das decisões judiciais e jurisprudência, reforçando assim a previsibilidade e a segurança quanto às orientações da autoridade tributária. Ao que se alia a introdução da possibilidade dos contribuintes requererem a sua audição prévia a quando o pedido de informação vinculativo. Em sede do Código de Processo Tributário, estabelece o deferimento do início do processo de execução fiscal para o fim do prazo da defesa, isto relativamente a dívidas até 5 mil euros ou 10 mil euros, conforme estejamos a falar de contribuintes, pessoas singulares ou pessoas coletivas. E também, permitir que haja proporcionalidade e procurando adequar também mecanismos com vista à cessação da penhora com facilidade, inclusive suspendendo-a. Em sede de inspeção tributária, é criado também um mecanismo fiscal de conciliação para a fase final e um novo procedimento de regularização voluntária por parte dos contribuintes. Ou seja, fica fixado na lei a regularização voluntária definitivamente e regulada e o momento para o fazer, o que traz, de facto, também associado à redução de coimas, o que traz segurança, previsibilidade e defesa dos direitos dos contribuintes. Quanto aos projetos que foram aqui apresentados, duas notas muito breves. A Iniciativa Liberal prossegue o seu discurso de permanente desconfiança com o Estado, aquele mesmo Estado em que, quando há uma crise, se agarra com ambas as mãos. É da vida, Sr. Deputado, mas, de facto, a contradição entre a prática e depois o discurso não convence os eleitores. Quanto ao CDS, a sua medida é, de facto, uma medida para o seu eleitorado, ou seja, trata dos problemas dos contribuintes acima de 500 mil euros, porque, relativamente aos outros, não trata da questão. E, por isso, aliás, cria nitidamente uma situação até inclusiva de tratamento discriminatório e desproporcionalidade, o que necessariamente terá que ser ponderado. Termino dizendo precisamente que o Partido Socialista estará disposto no regime, na especialidade, em trabalhar para a melhoria e para o tratamento e resolução dos princípios, mas tocando sempre com este foco: segurança, previsibilidade, defesa dos consumidores e tratamento igual de todos os contribuintes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há deputados inscritos. Senhora Deputada Mariana Mortágua fez um sinal. Suponho que é para se inscrever, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, parece-nos que a nós que o duplo objetivo desta proposta e destas alterações deve ser não apenas a garantia dos contribuintes e a estabilidade da legislação fiscal, mas a garantia dos contribuintes e a capacidade da autoridade tributária para poder investigar e prevenir a fraude e a evasão fiscal. E se estes dois objetivos forem bem cumpridos, será possível reequilibrar uma disparidade de tratamento que é percebida, julgo eu, com alguma justiça pelos contribuintes na sua generalidade, uma disparidade entre o pequeno contribuinte que não tem qualquer hipótese com a autoridade tributária, se atrasar um dia, dois dias, falhar um pagamento, se tiver uma falta ou uma distração, e o grande contribuinte que tem outra capacidade para lidar com a autoridade tributária. E é esta disparidade que é necessário reequilibrar, e esta proposta de lei traz, de facto, algumas alterações e faz algumas propostas que permitem reequilibrar a situação do pequeno contribuinte face à autoridade tributária. A audição prévia no momento de informação vinculativa é positiva, a suspensão de execução de dívidas quando são valores muito baixos que estão em causa é positiva, a dispensa de coimas quando se trata de infrações simples ou a devolução de penhoras quando não justifiquem essas penhoras, tudo isso facilitará a vida aos pequenos contribuintes e penso que devemos ser favoráveis a este movimento da AT em nome da simplificação e das garantias dos contribuintes. Há uma preocupação que temos e que diz respeito, quer algumas alterações, e gostaria de esclarecer